E comigo hoje está o jornalista Lino Vinhal, que eu saúdo. Agradeço o facto de ter vindo partilhar comigo, basicamente colocando um ponto da situação sobre a atualidade, no tempo, pelo menos estes diasitos que eu não tive por cá. Bom dia, Lino.
Seja bem-vindo, Carlos Gaspar. Bom dia, Luís Vaz. Bom dia aos ouvintes da Rádio Regional. O Carlos esteve fora estas 2 semanas, no seu merecido repouso, e vinha só dar-lhe conta que não houve assim nada de verdadeiramente fantástico, mas eu creio que, por exemplo, a polémica em redor de Sócrates foi nas suas férias da decisão, mas você por onde andou, de certeza que acompanhou essa questão. E se não acompanhou, vai ter tempo para acompanhar, porque isso é assunto para mais 10
Vai
anos.
esticar,
Hein?
vai
Esse é assunto
esticar.
para mais 10 anos, não esteja preocupado com isso, mas que, digamos, na sua ausência, eu diria que foi o acontecimento a nível nacional que mais perturbação causou por.
Indignação também, não é?
O problema era, para mim não é de indignação, porque, como você sabe, eu sou um grande cultivador da independência dos tribunais e por aí não me quero meter, porque tenho uma convicção profunda de que quando os tribunais forem instrumentalizados, se algum dia o forem, é o fim claramente da democracia e do viver em sociedade com tranquilidade e seremos um Brasil e outros países por aí onde se respira em tranquilidade desde que a gente se levanta e desde que a gente se deita. Portugal não é nada disso e as seguranças que se respira em Portugal deve-se em grande medida à força do seu poder judicial e aqui incluo as próprias polícias criminais e toda a estrutura de segurança. Isso deve-se e que sabe perfeitamente que pode contar também com um poder judicial firme, isento e independente. Agora, é um poder judicial que também, como todos os poderes e como todas as pessoas, também há de ter boas decisões e também há de ter más decisões. Não estou a dizer que esta foi uma má decisão. Esta foi uma decisão que surpreendeu o meio mundo. Porque, e não sei se nós, comunicação social, estamos todos libertos de alguma responsabilidade nisso. Porque andámos anos a botar cá para fora acusações, mais acusações, mais acusações. E nós, comunicação social, e eu estou a falar sobretudo daquilo da responsabilidade, da quota parte da responsabilidade que tenho por integrar este corpo profissional, nós somos danados e damos tudo e mais alguma coisa para acusar, acusar. Aquele fez, aquele voltou a fazer. Ui, aquele terá uma tia. Aquele falsificou o concurso porque o concurso era para a Maria e ele meteu a Francelina. Nós passamos a vida nisto. Agora, nós sabemos perfeitamente que a vida social se envolve também em amparos e alguns, digamos, alguns empurrões, se for assim, não dão. Nós tivemos um homem que eu não quero aqui irritar neste ambiente, em Coimbra, que foi extraordinário, que deixou uma obra social de todo tamanho por aí, e esse homem colocou mais de 30, 40, sobretudo morritos e morritas que acabavam o curso na sua terra, que é aqui vizinha de Coimbra, e ele, ai, está lá uma moça que vai acabar o curso de enfermeira, e eu não sei onde é que coisa, ela não para lá ficar, os pais vêm-se aflitos, os pais estão empenhados, opa, se soubesse alguma coisa e tal. Isto visto com um determinado ponto de vista, é corrupção. Eu recordo-me que houve aqui e isto é verdade, isto pessoas, digamos, não foi na minha presença, mas em contacto muito próximo comigo, um investidor imobiliário que também a Coimbra dedicou muito, no Natal deu a vários empregados da Câmara, ele dava uma prenda, porque ele andava lá sempre, naquela altura, os investidores andavam lá sempre a ver como é que está este processo, como é que está aquele e tal. E então, por uma questão de criar simpatias e também de colher alguns encostos, não digo aprovando o não aprovável, mas digamos para o processo andar mais um bocadito, o homem um dia caiu na asneira, deu um queijo, aqui deu rei. Aqui deu rei. Foi uma coisa, portanto, por aí não podemos. Claro que nós, aqui com a história do Sócrates, não estamos a falar, o queijo é outro,
Queijo.
a cabra é outra, e o chivo também, mas criámos um monstro, um processo monstruoso, que depois são muito difíceis de acompanhar e de provar, e para mais uma prova destas que se passa em várias partes do mundo, em que não há, elementos de prova, nem escritos, nem testemunhais que digam isto foi assim, portanto, a grande parte é dedutível. Não, se foi assim, se só estão dois na janela e um aparece com uma facada, e não há provas, é provável que quem lhe deu a facada seja o que não tem a facada. É mais provável, mas isto que é um exemplo típico. Mas isto é prova indireta. Isto é prova indireta, mas há quem não aceite, e o tribunal não aceitou muito a prova indireta do em grande parte dos crimes dos Jocas. Portanto, o que se passou foi sobre tudo isso, e eu penso que mais do que um volumoso caso de corrupção ou não corrupção, de enriquecimento, de branqueamento de capitais, no branqueamento de capitais deste ou daquele, o que eu acho é que isto é uma belíssima oportunidade, e foi, e é esse o mérito que há que lhe tirar, é de que demonstrou que estes grandes processos, quando se junta tudo na mesma tigela, pode dar uma sopa de almeirim, mas boa justiça é um bocado que acaba por não dar. Portanto, isto foi os factos mais salientes na sua ausência. A pandemia, a gente cá continua a fazer a gestão dela, mas você regressa exatamente numa altura em que o país abre. E a grande dúvida nisto é se nós estamos a fazer bem, estamos a fazer mal, que é outra história, onde é muito difícil e não temos elementos que nos deem com segurança pelo mundo, como você sabe. A Índia está cheia, está acesa. A Alemanha grita que não tem já capacidade hospitalar. França e Itália continuam com grandes problemas. E isto são países que são logo ali. Portugal conseguiu um índice com este desconfinamento.
Mas já estivemos nesse caso.
Nós já estivemos nisso. E voltamos para trás. Mas nós já estivemos e voltamos para trás, e depois voltamos a estar e voltamos para trás. E a questão que se coloca agora aqui é porque o desconfinamento também é inevitável. É inevitável, porque os resultados da economia, os resultados das coisas, muita fome é escondida, muitas necessidades, e os dinheiros estão a faltar. Estão os dinheiros a faltar ao Estado. O Estado cria linhas de apoio, mas apoio ao que pode. Uma coisa é criar linhas, outra coisa é entregar dinheiro. Nós temos restaurantes praticamente parados há um ano, com investimentos que acabados de fazer. É tudo um problema. Portanto, escolher entre ser coxo da perna esquerda ou coxo da perna direita, que é o que se nos coloca a nós aqui, a diferença é pequena. Portanto, há sempre riscos e nós estamos sempre prontos para criticar o que daí resultar. Agora, eu quero dizer-lhe uma coisa. Por o que a gente fez na última semana e, sobretudo, nos últimos dias, temos de estar preparados para isso. Ou, se nós não voltarmos atrás na pandemia, é porque, por qualquer razão, vacinas e não só vacinas, se os seus efeitos positivos já se notam. Porque tem havido verdadeiras multidões. Se eu lhe disser que em redor do seu palco, por exemplo, no sábado e no domingo, você não tinha onde pôr o carro, imagine ir cá na Avenida Central, ali no Parque das Merendas, ao pé de um cafezito, que há ali uma Avenida Central, em que as famílias foram para ali, e aquilo era assim uma espécie de ver a Avenida da Liberdade, em tempo das manifestações de outros tempos, a descer do Marquês de Pombal até ao Rio. Portanto, gente a dar com pau. Mas há várias outras manifestações por aí fora. Eu passei por Águeda no sábado, onde há um grande mercado da região, um grande mercado que tem estado fechado, que abriu agora. Eu devo dizer-lhe que eu, para andar 300 metros, perdi 35 minutos, porque gente dentro da cidade de Águeda, eu rara vez vi tanta gente. Claro que era o mercado, e o mercado as pessoas estariam, digamos, desprovidas e desejosas de vir aos encontros, mas muita, muita gente. As razões não interessam, o que as interessa são os factos, e estes factos estão aqui. E agora eu leio, digamos como leio que sou, leio a situação assim. Se esta gente toda veio e mesmo assim não há recuo nos contágios, porque há aqui um índice de imunidade já relativamente elevado. É verdade que nós já vacinados já somos mais de 2 milhões. 2 milhões não é muito, mas em 10 milhões já é 20%. Está a ver, já tem o seu peso. Portanto, se não voltar atrás, isso significa que Eu estou convencido que estamos a sair dessa situação mais crítica da pandemia. Se voltar atrás, é capaz de voltar com muita força. É capaz de voltar, é capaz de nos fazer nos recuperar a má memória do período de Natal. Esperamos
ou
que
seja,
assim não seja.
Evitamos a Páscoa, mas estamos a facilitar agora.
Oh, Carlos, e agora diz, mas quem é que o governo decidiu mal? Como? Decidiu mal? Está a ver, nós vamos continuar a estar confinado e tudo isto. Eu se lá estivesse, durou a minha palavra de hora que não fazia uma mínima ideia como é que havia de decidir. Também não tenho os elementos que eles têm, mas eu estou em crer que todos eles estão a tomar as melhores decisões, porque ninguém se não esqueça que nós, em termos de mortos a nível mundial, oficiais, já ultrapassamos os 3 milhões. Isto significa que são muitíssimo mais, até porque você sabe que há países que sequer que não registra, já não conta na China, não morre ninguém, não é? Na China não morre ninguém, e se morrer é com o caspa. Nós andaremos muito próximos, segundo, digamos, as estatísticas não oficiais, dos 10 milhões de mortos no mundo, contando os países, porque o que a gente sabe, o que a gente tem conhecimento, é da Europa e alguns outros países que mais se destapam, os Estados Unidos, o Brasil, a própria Rússia.
E pomos em causa mesmo os números que vêm cá para fora.
E mesmo nesses pomos números. Você acha que no Brasil, que não tem estruturas nem sanitárias, nem de controle naquele país imenso, que algum dia sabe lá o número de pessoas que morrem, sabe, os oficiais, e acabou.
Deixa-me de só, ainda nesta fase do desconfinamento que o país está a assinalar hoje, há, por exemplo, aqui na nossa região, dois concelhos que não o fazem, porque não podem fazer, Figueira da Foz e Penela. Isto significa para nós o quê? Nós não podemos ir para a Figueira da Foz.
Não, significa que as atividades, não é a circulação entre concelhos que está proibida. As atividades que lá se desenvolvem é que têm que cumprir as regras que tinha. Portanto, os cafés só podem continuar a ter as esplanadas e nos outros concelhos já podem abrir lá dentro. Os restaurantes só podem servir no postigo. Portanto, essas regras de confinamento mantêm-se nesses conceitos. A livre circulação hoje, a circulação está aberta, mas a regra básica que continua a dizer, e elas nisso chamam muita atenção, é que nós devemos continuar a ter os cuidados básicos, lavar as mãos, a máscara, e tudo isto devemos ter a continuar nisso. E as atividades económicas devem ter um bocado de cuidado também com a fiscalização, porque a fiscalização anda muito atuante, e multa e multa muito. E sabe que eu desde pequenino que tenha, quando comecei a perceber alguma coisa, vi polícias a multar assim na estrada, e eu um dia, quando for primeiro-ministro, eu faço muitos polícias e ponho-os todos na estrada, arranjo dinheiro para desenvolver o meu país. Eu não sei se isso ficou escrito em algum lado, mas está-me a parecer que o Costa está a cumprir um pouco isso.
O seu sonho de criança.
Estão a pôr muitos polícias para aí e eu encontro cada vez mais gente a pagar e depois multas muito, muito grandes. Não vale a pena a gente correr riscos, até porque isto é um inimigo que nos vence. Não vale a pena. Tudo que é com a saúde, a saúde tem sempre muito mais força do que nós. Nós temos que a vencer pela inteligência, pelo cuidado, pela argúcia, pela astúcia, de modo que, se não, assim não for. Se assim não for, acontece o que aconteceu, por exemplo, e dou a notícia da morte de uma pessoa que era um académico de Coimbra muito conhecido, o doutor Armando Ponce Leão Policarpo, um grande cientista no domínio da física, que fez toda a sua época, ele era de Coimbra, na Faculdade de Física da Universidade de Coimbra, onde se afirmou como um dos seus melhores e um dos seus maiores, de modo que morreu. Pronto, a ciência chegou à sua idade, mas morreu, não tem nada a ver com o Covid, pelo menos é o que eu saiba, mas morreu porque tinha 85 anos e a certa altura a idade começa a ser ela própria uma doença. Também lhe queria aqui uma pequena nota para dizer que o Pedro Coimbra, você conhece bem e conhece muito bem que Pena Cova, você trabalha com Pena Cova há muitos anos, que apresentou a sua candidatura, será, tudo indica, sem prejuízo das demais candidaturas, mas será muito provavelmente o próximo presidente da Câmara de Pena Cova, se não houver nenhuma surpresa, a registar dois factos. Um é que ele é deputado e podia continuar a ser deputado e renuncia para a deputado para vir a presidente da Câmara de Penacova. Eu não sei se, eu sei que para vir de Lisboa para Penacova não é preciso passar por Coimbra, mas depois de Penacova para ir para voltar para Lisboa é capaz de reentrar e passar por Coimbra, mas é só porque o P3 na altura estará melhor. Está a ver, é só porque o IP3 estará ligeiramente melhor. Também uma pequena nota só a dizer que a Iniciativa Liberal deu estes dias últimos, decidiu e anunciou, não anunciou a pessoa, mas anunciou que vai manter-se a sua candidatura, vai apresentar a sua candidatura à Câmara Municipal de Coimbra. Eu aí ainda leio, digamos, com tipo palavras cruzadas, acho que a Iniciativa Liberal, fico na dúvida se vai ter candidato e se vai concorrer sozinho, o que eu não acredito, se estará a dizer assim, olha lá, a gente está aqui, ninguém nos vem buscar, olha que se a gente não vem buscar, a gente concorre. E é assim como o outro, que estava debaixo de um tipo que estava a bater muito, ele dizia, tira e no de cima, senão o mato, não é? E a Iniciativa Liberal também, eventualmente é assim, mas era interessante que ele fosse jogo e se contasse, porque era importante. A direita hoje tem um conjunto de partidos que antigamente não havia, e a direita está aqui reunida, a direita conhecida até agora em Coimbra está toda sob a plataforma do PSD Somos Coimbra. Está fora o Chega, que eu penso que não integrará esta plataforma, e o Iniciativa Liberal, que poderá não haver grandes conversações, mas estou convencido que o seu tempo as haverá seguramente. E a finalizar, quero deixar aqui uma palavra, e deixei para o fim, exatamente para poder fazer com a maior frieza possível, a dar-lhe conta aquilo que você sabe, mas não pode cá estar a acompanhar aqui uma colega nossa que trabalhava connosco aqui há 20 anos, que na flor dos seus 37 anos acabou por falecer, e fomos enterrá-la ontem, a Ivone. A Ivone integrava há quase 20 anos o grupo comercial do Campeão das Províncias, onde se afirmou durante estes anos todos como uma profissional de elevado gabarito, mas que deixa na nossa memória uma recordação muito querida, muito, muito simpática, muito amorosa, porque a Ivone, que teve na vida, como todos, seus momentos mais fáceis, menos fáceis, também está a ter entrado neste aqui no serviço muitas vezes. Entrou todos os dias, porque ela nunca faltou. E nunca dá uma falta, que não seja falta por motivos de parto ou outras coisas. Já só isso é notável. Mas ela entrava sempre, mesmo quando as coisas não lhe corriam inteiramente bem, entrava sempre, tinha um sorriso permanente. Era o rosto da Ivone, que ontem que na sexta-feira se fechou de vez e ontem foi enterrar, era um mostruário de um rosto permanente.
De bem com a vida.
De bem com a vida. Ela tinha sempre um sorriso, ela tinha sempre uma palavra, ela tinha sempre... Ela tratava as pessoas, todas as pessoas, com afeto. E fez bem, porque ela tinha dentro de si como aquele pressentimento, aquele feeling que às vezes nos acompanha, de que tinha apenas 37 anos, para dar um amor que daria para 80, 90, seguramente, e ela preferiu dá-lo cedo e deu também aos seus filhos, deixou dois jovens. Aliás, a doença decretou-se uma doença oncológica, surgiu-lhe 6 meses depois dela ter sido mãe. E eu aproveito para deixar aqui a Ivone perdurar-me-á e entenderá o sentido com que eu faço, que os cuidados que é preciso ter. A Ivone perdeu os pais também por doenças oncológicas, e nenhum deles também muito, muito velho. E agora aconteceu isto para dizer o quê? É capaz de haver aqui alguma hereditariedade nestas coisas. E eu diria que nós às vezes distraímos-nos, porque não é connosco, vou para a semana, e eu acho que a gente devia ter cuidado com a nossa saúde para não ser surpreendidos. Mas a Ivone teve-a sempre, e a Ivone, nunca conheci a Ivone doente. A Ivone Crespo, assim se chamava, morreu quase sem nunca ter estado doente. Mas quero preservar com uma saudade enorme
aquele sorriso.
Uma estima infinita.
A nossa homenagem singela, no fundo, à família. Obrigado, Vinhal.